Se vocês quiserem começar.
Vamos começar?
Será que ele me deixou um dela aqui atrás?
Alguém já leu a Bíblia aqui? Deixa a parte, eu não preciso entender. Essa parte é textual. Alguém já leu a Bíblia aqui? No Velho Testamento tem um capítulo que é o Eclesiastes, ou o Sábio. E Salomão diz uma coisa interessante, que é de Salomão: investigar a vida. Que trabalho pesado que Deus me deu. Investigar a vida é um trabalho pesado. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Por isso eu queria convidar vocês para nós começar a investigar um pouquinho a vida. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Quem é você? Quem é você? Não, o espírito, você é o espírito, mas hoje você não tem, de espírito você não tem nada. Quem é você? Um ego. Quem é um ego?
Um ego é um conjunto de verdades e informações com um destino pré-definido para exercer uma determinada função.
Então você é um conjunto de verdades pé, como é que você falou?
Pré-definido.
Concordo, plenamente. O que é vida?
Para o ego?
Para você.
Vida é a vivência da experiência na carne. Para o ego.
Não. Para o ego não é isso. O que é vida?
O ego não conhece além disso.
Conhece.
O ego
não é. O que é vida?
Uma sequência de acontecimentos.
Não.
Prova.
Não. A vida é a chão desse conjunto de verdades. Você é um conjunto de verdades. O que você vive? O que é a sua vida?
Essas verdades em ação.
A aplicação dessas verdades.
É a comédia da verdade.
A aplicação dessas verdades. Então você está sentado aí? Está sentado aí?
Para o meu ego, sim.
Não. Foi aplicada uma verdade que diz que você está sentado. Vocês estão aqui?
Não.
Não. Foi aplicada uma verdade que diz que vocês estão aqui. Vida é apenas a aplicação de uma verdade. O que isso quer dizer? Que nada acontece. Nada acontece. Você cria o acontecimento. É, porque se uma verdade não for aplicada, aquilo não existe para você. O que eu estou querendo mostrar é que vida é aquilo que a sua mente diz que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Deu para compreender?
É preciso ver o conceito de realidade para você conseguir perceber essa tal realidade.
É preciso uma verdade ser aplicada para que você tome uma consciência de algo que está acontecendo. Se é bom ouvir Joaquim, você está vivendo um bom acontecimento. Se não é, você está vivendo um mau acontecimento. O acontecimento é o mesmo. Mas ele vira alguma coisa dependendo do quê? Dependendo do seu conjunto de verdade.
Por isso que você já falou que cada um lê um livro, o mesmo livro, mas todo mundo lê diferente.
Por quê? Porque cada um não lê o que foi escrito. Cada um faz a sua leitura. E o que é a sua leitura? Se não a aplicação das suas verdades. Você é incapaz de ler uma palavra. Uma palavra não existe, ela não tem significado. O significado da palavra está dentro de você.
A construção da realidade.
A construção da realidade. Cada um constrói uma realidade de acordo com aquilo que está dentro dele.
Mas como essas verdades elas estão fixadas no espírito?
Calma. Esquece o espírito por enquanto. Nós vai chegar lá. Porque eu quero mostrar uma coisa. O que eu estou falando não tem nada a ver com o espírito. O que eu estou falando não tem nada a ver com parte espiritual. Esquece espírito, esquece ego, esquece mento. Por que que você vê a sua camisa como preta? Cientificamente falando, psicologicamente falando.
Meus olhos, eles recebem
não. Seus olhos podem captar uma energia, mas essa energia, quando chega no cérebro, estou falando cientificamente, ela se transforma numa imagem. Como? Por que você transforma aquela imagem em uma coisa e o outro transforma a imagem em outra coisa? Cientificamente falando. Uma coisinha chamada sinapse. Um neurônio manda uma energia para outro. Conforme ele encontra este ou encontra este, você vai pensar uma coisa. Diferente.
Dependendo do caminho que ele passa. Né?
Então veja, cientificamente falando, você não pensa. Cientificamente falando, existem reações químicas dentro do seu corpo que lhe fazem ver a coisa de um determinado jeito.
E esse jeito já está pré-programado, né? Porque o seu cérebro... Ele foi
esquece, eu não estou falando de espírito. Estou falando materialmente.
Ele foi pré-programado pelo seu DNA.
Tá certo? Pode ser. Aí eu não sei lhe dizer. Mas sei que é assim que se faz. E você precisa saber que é assim que faz. Para quê? O que que esse ensinamento científico e o ensinamento espiritual, dizendo que é um ego que lhe propõe realidades, tem em comum?
Que a realidade é de cada um, é individual.
Não, ao contrário.
Se eu percebo uma realidade e o outro percebe ela, a mesma realidade de outra maneira, então a realidade é diferente.
Não, é o contrário. Para lhe mostrar que não existe realidade, a não ser aquela que é construída e lhe entregue. Sabe, nem materialmente falando, você pode dizer que você faz alguma coisa. Por quê? Porque de repente você dá uma pancada aqui, destrói uma dessas unções, você não consegue mais andar. Se é você que anda, por que que quando quebrou aqui, você parou de andar? Compreendeu? Está entendendo o que eu quero dizer? Se toma uma pancada na cabeça, em determinado ponto, sabe o que pode acontecer? Você pode deixar de ser quem é. Você pode não se lembrar nada. Pode não fazer nada. Pode não saber de nada. Se eu estou falando besteira, por favor, pode me corrigir. Concorda com eu? Isso existe? Isso acontece? Quando você entende que a ciência comprova isso, comprova que você nada mais é do que reações químicas, e se a reação química for diferente, você será diferente. E se quando você entende que pelo lado espiritual, que existe um ego, que o ego é programado, que o ego lhe dá as realidades, o que acontece? O fim do eu. Eu não existo. Eu sou o resultado de alguma coisa. Eu não existo como... Não há um eu que pensa. Há um pensamento que é dado. Tanto pela ciência quanto pelo espiritismo, o pensamento é dado por alguma coisa.
Muitas vezes eu já me senti assim, como se fosse uma carcaça de um robô, assim, porque já está tudo pronto, já vem tudo automático.
Inclusive o cientista é carcaça de um robô. Já está programado. Já veio daqui. Não foi você que pensou. Sabe por que isso é importante? Porque todo bom existe para quê? Para que existe todo um bom? Para satisfazer um eu. Um eu que não existe. Você defende o bom para buscar a sua satisfação. Mas você não existe para ser satisfeito.
Mas essa busca pelo bom também já está programada.
Sim, sim. Não estou falando de culpa. É porque se você não entender isso, sabe o que vai acontecer? Você ainda vai ficar preso ao bom, porque você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro. Existe um eu que precisa ser satisfeito. E esse eu que precisa ser satisfeito, que você tanto bate no peito, não existe. Nem materialmente falando, nem espiritualmente falando.
Como assim eu não existo? Eu não estou entendendo.
Quem não está entendendo?
Eu.
Não. Você está tendo um pensamento de não entender. Quem está criando o pensamento de não entender? Não. Sua mente.
Tá.
A sua mente pensa.
Uhum.
Não é você que pensa.
E quem sou eu, então? O que que existe de mim?
Aí é que tá. O que existe de você, a sua mente não sabe.
Então, tipo, eu não vou saber o que que existe de mim agora, nessa vivência?
Isso. E aí, na hora que você souber que você não é isso... Não é só não é o corpo, você não é quem você acha que é. Para que você vai defender isso que esse alguém que você não sabe quem é e que acha que é você, tanto quer?
Pai Joaquim, eu estava ali fora...
Se eu só completar.
Tá,
veja, nós na primeira parte falou do vício do egoísmo, da necessidade de se satisfazer. E agora eu estou mostrando que essa necessidade de se satisfazer não é sua. E se não é sua, por que você vai se empenhar tanto nisso? Eu vou dar um exemplo para você, que eu costumo dar. As pessoas dizem para eu assim: ah, mas nessa vida precisa estudar. Porque a gente leva tudo que estudou aqui. E digamos que você vai estudar para dirigir um carro. você vai viver muitos anos, você vai morrer, vai despachar no mundo espiritual um tempo. Quando você voltar, sabe o que vai acontecer? Não tem Macau, só tem foguete. O que adiantou essa necessidade? Não o aprender. Aprender você pode. Mas essa necessidade, essa dependência de aprender isso. Sabe, vocês que estão encarnados agora viveram há muito tempo. Naquele tempo vocês tinham que aprender a dirigir carroça. O que serve hoje eu aprender a dirigir carroça para você? Eu não estou. Quando eu falo você não é nada, não é querendo que você viva o abstrato completo. É impossível viver o abstrato completo. O que você precisa entender é que essa ganância, essa necessidade do que você hoje acha necessário, não tem valor para você. Só tem valor para aquele que está cobrando, que no caso é sua mente, é seu ego.
Joaquim, por isso que tem aquelas histórias, quando a pessoa está morrendo, ela fala que devia ter feito outra coisa, não ter trabalhado,
ela nunca se satisfez porque ela estava presa ao que disseram para ela que era necessário fazer. Se eu nascesse, eu teria andado com menos guarda-chuva, teria saído mais na chuva. É! Isso acontece com quem está morrendo e não pode mais voltar. Se você sabe disso, por que não larga o guarda-chuva agora? Não, eu não posso, porque se eu não tiver guarda-chuva, eu vou me molhar. Se eu não me molhar, eu vou ter gripe. Se eu tiver... É isso que eu estou querendo mostrar. Essa Shelley... de necessidades que a mente põe, seja pela chiapse, seja pelo ego, não tem nada a ver com o que você realmente precisa. Não tem nada a ver com o que realmente lhe satisfaz.
Joaquim, por que o ego não deixa a gente fazer isso?
Porque a função dele é não deixar você fazer isso.
É que da forma como você fala, assim, muita gente entende que é possível fazer isso.
É possível. É possível você se libertar dessa dependência? Sabe, para isso, você precisa entender que você é viciado na dependência. Você é viciado na dependência, não é? E que você é viciado numa dependência de algo que não serve de nada para você.
Mas aí você vai largar a dependência, mas você não vai conseguir deixar de fazer.
Não vai conseguir deixar de fazer nada. Fazer,
porque aí dá a impressão de que é a ação que você está fazendo que é o resultado.
Não, o mundo, é o valor das coisas que você dá no mundo interno. Você não consegue se desligar da sua necessidade porque você dá muito valor à sua necessidade. E aquilo que você dá valor, não tem valor algum para você.
Mas eu entendo que também é como se fosse... Eu preciso passar por um processo de maturação para chegar a essa, como se fosse uma percepção muito mais sutil, muito mais afinada.
Precisa trabalhar.
Exato.
E para trabalhar, você precisa entrar em contato com a sua necessidade e descobrir a relevância dessa necessidade. Por exemplo, nós vamos conversar semana que vem na Santa Maria. Lá eles tratam de pessoas que estão com doença, doença quase terminal. A cula. A cula do corpo, como o Cristo diz, acontece dependendo da sua fé. Então não há ninguém que possa curar. Nem o próprio Cristo diz, ele diz, a sua fé lhe curou, não fui eu. Mas só que, se você não pode tratar do corpo, você pode tratar da alma. E o tratar da alma é mostrar à alma o que é importante para a alma nessa vida. E o que é importante para a alma nessa vida? A felicidade, a paz. É isso que você joga fora, porque você julga mais importante, por exemplo, dirigir o carro. Então você precisa ter a necessidade de dirigir para que você fale e pense, será que isso realmente é importante para mim? Ou é uma coisa que eu posso fazer e não uma coisa que eu sou obrigado a fazer? É isso que eu estou querendo mostrar. Porque vocês tratam as coisas desta vida de uma forma muito rígida. Se não fizer isso, o mundo acabou.
Preto no branco.
Não é só preto no branco, é dependência constante. Eu me xinjo. Enquanto eu não tiver, eu tenho que lutar. Eu tenho que fazer. E tudo isso é um desgaste de energia. Sabe, é igual a aquelas coisas que você compra na rua, porque alguém lhe diz que você vai pichijar, você compra, bota no armário e nunca mais abre. É isso. Sabe, o quanto é importante determinadas coisas. Qual é a importância que tem determinadas coisas para a sua vida? O que é mais importante para você? É você estar bem, em paz, ou você estar com a roupa que o outro vai aprovar?
Joaquim, você falou de dirigir carro, mas vai para o mestrado, para a graduação, doutorado, vai para tudo.
Investigar a vida, vale para tudo da vida. Tudo nesta vida, você precisa ter essa noção de compreender a real importância das coisas. Se fazer uma faculdade é uma coisa importante neste mundo? É, mas é importante para este mundo. Eu não posso, se eu quero buscar o bem espiritual, eu não posso perder o meu bem espiritual em troca da faculdade. E aí, sabe o que acontece? A faculdade fica mais fácil de ser feita do que quando você vai fazer ela com a obrigação de ter que se formar. Tudo fica mais dolorido, tudo fica mais pesado. Quando você faz sem obrigação, vocês mesmo dizem, quando você faz alguma coisa para o pajé, é muito melhor do que fazer por obrigação. Para isso, eu fiz essa desconstrução de haver um eu. Para vocês entenderem que enquanto houver um eu, seja um eu físico, seja um eu espiritual, envolvido nessa história, você vai estar lutando por coisas que não são importantes.
Onde entra a fé nesse processo?
Ela ia fazer uma pergunta, eu cortei, só um momento.
Eu estava ali fora com ele justamente falando que eu ia fazer...
Que via? Sim, do tabela.
Essa pergunta para o senhor...
O senhor está lá no chão.
Para você, a respeito de algo que você falou agora, sobre as sinapses, porque há 14 anos eu venho sofrendo com uma doença que chama transtorno bipolar. É uma doença mental, que em algumas épocas é uma depressão, que eu identifico como um colapso da alma, é como a alma parece que vai embora e você fica puro ego, é como a ego. E a parte da euforia, né, ou mania, que parece que é o colapso do ego, que o ego vai embora e fica só a alma, né, um desequilíbrio mental que causa uma vida difícil. E assim, nos últimos 4 anos, eu melhorei há uns 6 meses, mas eu passei 4 anos com depressão, querendo morrer todos os dias. E isso não faz parte da minha natureza, né? E assim, a pergunta é se esse é um... As doenças mentais podem ser classificadas como uma doença física mesmo, de sinapses e... Ou se tem a ver também com algum desconforto da alma.
Nenhuma coisa nem outra. O que é uma doença mental?
Um desequilíbrio.
Não. Uma realidade diferente da que os outros vivem. O que é? O meu nome daquele que saiu matando tudo, que é a doença aqui. Aí eu ouvi uma voz sair matando todo mundo. Esquizofrenia. O que é uma esquizofrenia? É uma realidade diferente da que você vive. Só isso. Ele vive aquela realidade. Não vou entrar no mérito do que quer aquela realidade. Só estou dizendo que é o que ele vive. Tá certo? Aí a minha pergunta para você é o seguinte. É bom ou ruim ter essa doença?
Hoje em dia, eu tenho percebido que para a minha vida é bom.
Porque, é bom?
É assim, houve um período de grande sofrimento.
Por que você sofreu?
Oi?
Por que você sofreu?
Não sei.
Porque não queria ter.
Sim. Então, aí eu vejo que...
Só para mostrar uma coisa para você. No Alá não sei o quê... Nós estávamos falando de inteligência emocional e alguém me perguntou sobre síndrome do pânico. Ah, como é que não sofre tendo síndrome do pânico? Primeiro, como é que não sofre tendo síndrome do pânico? Não querendo não ter. Porque enquanto você quiser não ter, você vai sofrer por ter. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, a síndrome do pânico... Ela traz uma características para a vida. Por exemplo, você não consegue sair de casa. Tá certo? Qual o problema de não sair de casa? É ruim ficar em casa? É. Para quem? Para quem quer sair. Então o problema não é síndrome do pânico. O problema é que você não quer ter a síndrome do pânico e o problema é que você quer sair quando não pode. É isso. A vida é muito simples. Sabe qual é o problema da depressão? É você não querer estar em depressão. Eu tô triste. Eu tô chateado. Eu quero morrer. Quero. Vou estar em paz com isso. Na hora que eu estiver em paz com isso, eu não tenho por que sofrer porque eu estou assim. Isso é só uma realidade e a realidade não me faz sofrer. O que me faz sofrer é quando a realidade está diferente do que eu quero. A pessoa, qualquer doença mental... Ela pode ser considerada boa ou mal por quem está são, ou por quem se diz são. Mas para aquele, ele tem que entender que aquela é a realidade dele. Ele precisa viver a realidade dele. Ele pode ir no médico, ele pode procurar remédio, ele pode fazer o que quiser. Só não pode querer estar diferente do que está. Por quê? Porque está assim. Quando eu falei agora investigar a vida, é porque eu quis continuar exatamente no bom. Tem coisas que para vocês é bom e vocês não abrem mão. E um dos bons é o não sofrer. Se você sofre porque está sofrendo, você está sofrendo. Sofra sem sofrer. Sabe, o exemplo maior disso é a história do Chico Xavier. O avião vai cair, eu vou morrer. Então tá, mas morra com dignidade, para de gritar nos meus ouvidos. Nada nessa vida é bom ou mal. Só se torna bom ou mal de acordo com aquilo que eu quero. Que eu quero não. Que a minha mente diz que é o melhor para eu. Então, veja, você tem um transtorno que numa hora você está em excitação, noutra hora você está em depressão. Quando tiver em depressão, não queira estar em excitação. Quando tiver em excitação, não queira estar em depressão. Aí você vai viver bem, estando aqui ou lá. Compreendeu? Agora, isso quer dizer que você não pode ir ao médico? Isso não quer dizer que você não pode tentar tomar um remédio que amenize? Pode. Você só não pode achar que o bom é isso ou aquilo. Porque enquanto você achar que o bom é isso ou aquilo, você tá na beira do pispicho. Pontinha para cair. Porque aquilo que é mal vai acontecer. Entendeu agora? Agora, para poder chegar a este ponto, você tem que entender a primeira coisa. Você é viciado no bom. Segunda coisa, você não tem depressão. Nem você, nem a alma. A depressão é uma realidade guiada pela sua razão. Só isso. Não há um você para ser depressivo. Criação mental. Que é igualzinha a criação mental que você tem, me desculpa, de a primeira vez que você vem aqui, mas de Joaquim não tem meia papa na língua. É a mesma criação mental que você tem, por exemplo, quando está transando, fazendo amor. É apenas uma criação mental. Nada mais está acontecendo. Compreendeu agora? Tudo neste mundo é questão mental. É por isso que neste mesmo livro o Salomão diz assim, é tudo ilusão, é como correr atrás do vento. Você corre, corre, corre e nunca pega. E eu usei aqui, viu?
Vai
entrar. Compreendeu agora? E é por isso que eu estou falando de...
Peraí que você vai manchar a carteira da moça, já manchou.
Não, não preocupa. Passa a paninha já.
É por isso que eu estou falando de investigar a vida. Investigar a vida, para se investigar a vida, é preciso tirar o bom e o mal da vida. E compreender que não importa o que esteja acontecendo, não há um eu vivendo. Há uma proposta mental de estar vivendo alguma coisa. Compreendeu? Diga.
Então, eu queria entender aonde que entra a fé nesse processo. Aonde que ela está e para que, que ela serve, no caso? Se ela pertence ao ego...
Vixe,
ela...
na calça aí, na cadeira.
Sim, eu fiz xixi na calça.
Isso, vai.
É, o problema sempre é de fé, né? Tem uns que fedem mais, outros fedem menos, né? Não entre pelo caminho da fé, porque a fé é algo que você não conhece. Você ainda se trabalha com a fé na busca de um resultado bom. Se eu tiver fé, não vai me acontecer isso. Se eu tiver fé, vai me acontecer aquilo.
Mas o que significa fé pelo...
Confiança e entrega total e absoluta a Deus. Largar a corda.
Mas não pelo lado interno.
Pelo colachão. Como você nem sabe o que passa no seu colachão, na sua emoção, o caminho não é este. Você apenas tem uma razão sobre o que está acontecendo.
É uma sinapse, né?
É uma sinapse. Cientificamente falando, a sua fé é uma sinapse. Que alguns têm. É por isso que alguns vão para os evangélicos e se dão muito bem. Tem outros que vão para o evangélico e se dão muito mal. Porque não tem aquela sinapse. E aí dizem que eles são burros, que eles não têm fé. Não, só não tem aqui a chão mental.
E todas essas ferramentas, esses filtros que a gente tem para fazer esse trabalho interno, ele basicamente pertence ao ego, né?
Sim, tudo. Tudo que você tem consciência nasceu do seu ego. Ou, se você falar cientificamente, nasceu de uma sinapse. O verde só se torna verde, porque é uma sinapse do seu cérebro, que diz que aquilo é verde. Por isso que o daltônico vê, no vermelho vê o verde, porque a sinapse dele diz que aquilo é verde.
Então é por isso que a gente não consegue fazer o trabalho do outro lado, porque a gente não consegue criar essas ferramentas para poder filtrar a realidade.
Perfeito.
Mas existe uma realidade que não é a nossa, que a gente cria, Mas existe alguma coisa, sei lá, alguma base, alguma outra realidade que a gente não consegue ver?
Sim, existe uma realidade que vocês não conseguem ver.
Ah.
O Espírito da Verdade diz o seguinte: existe um átomo universal chamado fluido cósmico universal. Este fluido cósmico, que é uma energia, é, dependendo de como ele se junta com ele mesmo, ele cria determinadas coisas. Então, por exemplo, a sua matéria canal, a matéria canal das plantas, as coisas que são fabricadas pelos seres humanos, todas elas são junções desse fluido cósmico universal sob determinada circunstância ou determinada junção. E aí aparece para você que é carne, aparece que é isso, aparece que é aquilo. Então, a partir disso, eu poderia dizer para você que a realidade real é uma bola energética. Porque o fluido cósmico universal é energia. Só que para você, na condição de humana e na condição do seu cérebro, da sua sinapse, aquela energia parece que num momento que é carne, parece no outro momento que é planta, parece no outro momento que é hepático. Mas é você que vê. Imagina agora, por exemplo, uma moca vendo a mesma coisa que você está vendo. Ela vai ver a mesma coisa que você vê? Ela nem vê cor. Então, veja, a energia nenhum vê. Agora, cada ser que vive neste monte de energia percebe a energia de uma forma diferente. Então, sim, há uma realidade, mas há uma realidade que você não consegue cegar a ela, por quê? Porque os seus órgãos do corpo não estão preparados para vê-la.
Então, a realidade de verdade é só uma bola de energia, onde tem um monte de realidade diferente que é construída pela junção dos átomos.
E já. Veja, mas tudo isso é doideira. O que você precisa entender é o seguinte: o que você vê não é o que você vê. É apenas o que você acha que está vendo. Só isso. Na hora que você chega neste ponto, você consegue se libertar de que o que você está vendo seja do jeito que você quer que esteja. É só isso. O resto é coisa para chábio, que acha que chábio. Esquece isso. Chabe, veja, você já estudou um pouco até agora. Ainda vai estudar muito, mas já estudou. Tem muita coisa que você já estudou que você nunca mais vai ver na vida. Para que estudou? Se não serve de nada. Pode servir para construir uma caixa, pode servir para construir uma planta, pode servir para construir outras coisas. Mas para você, para sua vida, não vai valer de nada. É exatamente essa a questão da realidade real. A realidade real existe, mas o conhecimento dela não serve de nada. Só serve para lhe dizer que o que você vive não é real. Compreendeu agora? Então, não quero entender essa questão da realidade real. Só digo o seguinte, me dizem que isso é importante, mas será que é? Não sei, esquece.
Tá.
Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Se eu consegui, consegui. Se eu não consegui, não consegui. Porque o mais importante nisso tudo é você estar bem com você. É você estar em paz. Primeiro, porque para vocês, quando vocês estão em paz, vocês dizem, que vida boa. E espiritualmente falando, porque quando você está nessa paz, ou seja, você está harmonizado com tudo, você está harmonizado com Deus. Porque Deus é tudo.
Mas quem está harmonizando não é a mente?
Não. Interno, você. Não a mente. A mente está brigando. A mente está querendo fazer. A mente está julgando as coisas. E você, por dentro, está em paz.
É difícil a gente saber quando é a mente e quando não é a mente.
Quando começar a você perder a sua paz por causa daquilo, você diz, pera aí, agora aqui dentro não pode cegar. Aqui pode continuar.
Pelo que você conversou com a amiga ali, a depressão então é mental?
A depressão?
O espírito não está triste?
A depressão não é... A depressão, não, o espírito não está triste. O espírito não está em depressão.
A depressão não é uma emoção?
Não, a depressão é uma realidade. Uma realidade criada onde o sofrimento é muito grande. Depressão é excesso de sofrimento. É uma realidade muito sofredora. Ou seja, uma contrariedade muito grande. É quando você se contraria por qualquer coisa.
Quando você tem depressão e não sabe porque está depressivo, é a sinapse funcionando?
Sim. Criando a ideia de estar depressiva. Para ver se você vai achar que é bom não ter. Ou que é ruim ter.
E onde fica o espírito? Só observando?
O espírito fica observando. E quando ele aceita o que a mente diz, ele vive o que a mente está criando.
Como se fosse ele.
Como se fosse ele. Exatamente isso. Compreenderam isso? Nessa questão de observar a vida, é muito importante você compreender que não existe um agente da vida, o você, e nem um receptor, o outro. Sabia que não existe outro? Existe ele.
Mas existe nosso espírito, não é?
O espírito, mas o espírito não está aqui. O espírito está empilitando lá no mundo espiritual. Só que não é o seu espírito. É o espírito que é você.
Não assusta a menina, Jorge.
Explica, não
complica. Não complica. Fala assim com verdade. É, sabe? A gente só está aprendendo. É, calma.
E a busca pelo autoconhecimento, então, despreza também pelo
não
conhecer o quê?
Não. Você precisa ter o autoconhecimento. Conhecer aquele que você acha que é. Como é que você vai combater um valor se você não conhece o valor? Como é que você vai combater um apego se você não conhece o apego? Autoconhecimento nesse sentido, de saber como este eu que eu imagino ser funciona. Porque este eu que você imagina ser, é completamente diferente daquele eu. É completamente diferente daquele eu. Então você precisa conhecer você. Aquele que você acha que é.
Conhecer as suas sinapses.
Conhecer as suas sinapses. Conhecer aquilo que é importante para este eu. Para quê? Para você não achar que é importante para você. Nesse sentido, o autoconhecimento, não o conhecimento de quem é você, da onde você veio, para onde você vai, porque este você não vai alcançar. A mente não é capaz de possechar isso. E a física quântica hoje já diz que a mente recebe bilhão de informação e só consegue possessar milhão. O resto se pede. Não tem como você saber. Então você precisa se conhecer no sentido de saber como este eu vive. Para quê? Para você não se deixar levar achando que este eu é você. E saber aonde se libertar. Compreendeu agora? Você quer ver um exemplo de coisas que este eu trabalha e que vocês caem? O que é chagado nesse mundo? Sabe, sabe qual é o valor de chagado das coisas? É quando aquilo é de uma pureza irretocável. O que é sagrado neste mundo? Mas ainda tem determinadas coisas que este eu, que é você, considera sagrado. Você precisa conhecer o que esse eu considera sagrado para você não se deixar levar por isso e acreditar que aquelas coisas são sagradas.
Amor de mãe, de filho.
Lugares. Não, aqui Jesus andou. Olha, já faz tanto tempo que nem mais cheiro tem. Nem o cachorro vai assar a marca do que ele pachou. Por que, que é sagrado até hoje? Ah, a igreja não sei o quê. Será que é chagada? Ou será que é você que saga aquela coisa? Quando você vive aquilo como sagrado.
Em João 15, 15. E como é que tu chega nesse autoconhecimento? Porque às vezes parece que tu está com um espelho bem na tua frente.
Não, não parece. Sempre você está. Tá. Sempre você está.
E onde é que tu chega nisso?
Quando tu chega nisso, quando você diz assim, isso é importante, peraí, para quem? Para mim?
Ah, o critério que eu dou.
Se você falar, e aí é que vem a outra coisa que nós também costumamos falar muito, meditação. É preciso meditar. Mas meditação não é esvaziamento. Até porque ninguém esvazia a mente. Quando você chega à conclusão que você esvaziou a mente, você está com a mente cheia de você achar que está com a mente vazia. Meditar é você pensar para você. Pensar com você. Por que que isso me alterou? Por que que isso me fez sofrer? Por que que isso é tão difícil? Pensar você. Meditar, você meditar o que a mente quia. Isso é psíquico. Agora, está sempre perto. O espelho, isso o Chantagutinho fala, está no outro.
Mas às vezes eu olho para o outro e digo, não, ele tem, mas eu não tenho esse problema.
Pois é, mas o problema é esse, é que você ainda está vendo o outro.
Sim.
E não está. O outro é você. O outro é o seu espelho.
Aquilo que uma vez você falou numa palestra, não sei quando, nem onde, é você quer paz, dê a paz. Com essas coisas de fim de mundo aí, lembra?
Sim, em 2012, eu acho.
É, lá dê a paz, né? Se você quer paz, dê a paz.
Sim.
É interessantíssimo.
Uma vez, o outro não é o outro, o outro é você. É você mostrando a você mesmo o que você é. Isso só. Vamos lá. Vamos lá.
Fala um exemplo na prática.
Exemplo na prática. Exemplo na prática.
Isso é
ótimo. Sua filha faz alguma coisa que você não gosta?
Sim.
Sim. Quem é a filha dela? Não. É você mostrando a você o que você não quer que ela faça.
Ela tem uma ideia de filho perfeito e tal, então é tudo um conceito dela, uma visão dela, é isso?
Não, eu tenho uma ideia assim que eu gostaria que ela arrumasse o quarto.
Eu gostaria.
É sua, não é?
Não! Eu gostaria que ela arrumasse. Não é isso, pensa. Ela desse o quarto desarrumado.
Isso, essa é a ideia.
Não foi ela que desceu o quarto desarrumado. Ela criou a ideia de uma filha desarrumada, porque por mais que a filha arrume o quarto, nunca vai conseguir ser arrumada.
Mas eu não quero que ela seja perfeita. Ela é o
Pele aí. Ouçam eu até o fim. Por mais que a sua filha arrume, você vai achar que ela é desarrumada.
Sim.
Bom. Por quê? Porque é você criando a ideia de que o que ela fez seja desarrumado, para que você veja que você ainda está preso a critérios de arrumação.
Sim.
Isso eu entendi.
Então ela não existe, ela foi guiada por você mesmo para que você visse aonde você está preso. É sempre isso. Quando você acha que existe o outro e que o outro está fazendo, você vai achar o quê? O que, que você acha quando acha que existe o outro e que o outro está fazendo?
Errado.
Vai achar o culpado. E quando você achar o culpado, o que, que você vai fazer?
Julgar.
Não. O melhor, o que, que você vai deixar de fazer?
Olhar para si, para olhar para o outro.
Olhar para si, né?
Tu tira o foco. Tu tira o foco.
É essa segunda parte que eu estou tentando fazer, é acabar com esses erros. Porque enquanto houver um eu, vai haver um culpado. Enquanto houver um culpado, eu não faço trabalho em mim.
Joaquim, o outro é o ego projetado.
Não queira dar ciência para a coisa, porque a coisa para eu não tem ciência. Ego projetado, não interessa. Interessa que o que eu vejo no outro, sou eu mesmo mostrando para eu o que eu preciso mudar.
Todos esses erros que você falou são ego.
Sim.
É tudo processo mental, tudo sinapse.
É a mente falando com a mente?
É a mente falando com a mente.
É a mente criando uma ideia dentro da mente para lhe mostrar que você precisa, já que você acredita, se libertar disso. Ou para lhe fazer viver o que ela quer que você viva. O quê?
Prazer.
O prazer ou a dor. A acusação ou outro, o sofrimento por o outro não ter feito, o sofrimento por lixo, o sofrimento por aquilo.
Joaquim, lembra uma vez que o Bernard já se falou que é aquela... como é que era? Da história de uma senhorinha que ela te ouvia há um tempão e ela não gostava do genro. E aí você até falou que ela falou que a filha dela também era bagunceira, não sei o quê. Eu lembro que você falou assim... Isso acontecia, aí a hora que ela não ligou mais, de verdade, trabalhou, parou. E a história do copo, lembra? Põe o copo aqui, não põe o copo ali. Mas então, aí eu lembro que uma vez você falou assim, ó, vai lá e lava a louça e não reclama porque você quer a coisa arrumada.
Isso.
Mas isso. Então, isso é isso que você está falando, meu?
É.
Não consigo entender
a o caso lá era o seguinte, a moça era sozinha com duas filhas.
Isso.
E as filhas dela comia e largava a louça toda. Isso. E ela queria que as filhas arrumassem, que as filhas lavassem. Eu digo, você quer a louça lavada? Vá lá, você e lave. Não, mas elas têm que fazer a parte dela. Não tem.
E quem gosta é...
Você que exige que elas façam. Então, se você quer, vá lá e faça. Ao invés de ficar criticando e, ao mesmo tempo, chovendo, porque ela não faz o que você quer que faça.
É a mesma coisa no quarto.
Sim. Mas é a mente dela que cria a filha que não faz para poder ter isso. Sim, mas veja, só vai chegar na hora que você entender que o que você acha do outro é um recado para você. Puxão e pelo. O que você acha do outro é um recado para lhe mostrar a sua dependência.
Dependência?
Dependência do egoísmo. Depender, necessidade de fazer determinadas coisas para você ser feliz. Volto a repetir só um momento. Não estou falando em atos. Sim, sim, sim. Se você tiver que brigar com a sua filha, brigue, faça. Agora, não sofra pelo que você acha que ela não faz. É só isso.
Mas se esse sofrer é uma sinapse?
Não, esse sofrer não é uma sinapse. Esse sofrer transforma-se para você numa emoção.
Que é do espírito.
Que é do espírito. Que o espírito vive, ele absorve.
Para a gente é saber quando é emoção do espírito, quando é uma sinapse do pensamento.
Quando,
porque senão o pensamento fica brigando com ele mesmo.
Quando lhe tira a paz.
Pensamento a gente não pode.
Quando lhe tira a paz. Quando você brigar. Você não fez, você não fez, você não fez. Acabou. Você tá bem. Agora, quando você brigar, você não fez, você não fez. É mesmo, aquele não faz nada, que não chega. Aí você tá sofrendo. Na hora, você falou. Saiu dali, acabou, morreu. Você conseguiu se libertar da dependência. Agora, saiu dali, você continuou amargulada, você continuou se sentindo mal, você continuou com raiva, você não se libertou.
Você não questiona mais a mente, né? A mente já oferece aquele pensamento, você já segue.
Perfeito.
Já vai seguindo ela.
Ok, dá pra perceber assim que antes a gente caía mais, agora caiu um pouquinho, mas ainda cai.
É bem pouquinho.
Não.
É, quase nem percebe.
Quase nada.
Não, quando você acha
que é que percebeu, ficou. E por isso que você fala dessa coisa do trabalho, de se observar.
Né? Isso. De se conhecer.
A dica de tirar a paz é uma boa. Porque às vezes você está no calor.
Quando acaba a situação.
Sim.
Na hora, na situação, o que você vai falar, o que vai passar pela sua cabeça, faz parte daquele momento. Acabou, você continua satiada. Começa a trabalhar, porque ali tem sofrimento.
Joaquim, é sempre a mente trabalhando com a própria mente, é uma interação mental e o espírito na observação identificado com aquilo ou não?
Exatamente.
Porque assim, uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade, muitas vezes até para mim, eu fico me debatendo, eu acho que é uma dificuldade a limitação da nossa linguagem. Porque muitas vezes, Joaquim, você trata o termo, porque é a limitação da linguagem, né? Trata o termo eu e você, às vezes como mente, às vezes como espírito. Então, eu tenho que todo tempo ficar chaveando isso, assim, agora ele está falando sobre mente, agora é ego, agora é espírito. É uma limitação da linguagem.
Eu já disse isso, o grande problema de falar é a palavra, são muito poucas.
Uhum.
E olha que a língua de vocês é uma das que mais tem palavras. E a chimema é muito pouco. Falta muita palavra para poder descrever. Não, é uma tristeza imensa criada pela mente que o espírito absorve. Absorve por quê? Porque acha errado ter aquilo. Ele acha. Ele absorve. O espírito não cria. O espírito absorve o que vem pela mente. Ou o prazer ou a dor.
Deixa eu perguntar.
Pode perguntar.
Mas pensando que supostamente a gente sempre está em busca de satisfazer os nossos desejos, a nossa felicidade. Por que eu consigo criar, por que eu busco algo que na verdade é tão desconfortável e traz tanto sofrimento?
Por que você continua buscando o que traz sofrimento se você não quer sofrer? Seria essa a pergunta?
Pensando principalmente dentro dos transtornos mentais.
Boa pergunta. E eu lhe digo uma coisa. Por causa da invigilância. Por causa do valor das coisas. Eu dei para ela o exemplo do estudar. Estudar por estudar. Não estudar porque tem que vencer, porque tem que fazer. Você sabe que estudar porque tem que vencer causa sofrimento, não sabe? Por que se entrega a ele? Porque você, apesar de dizer que quer ser feliz, não dá valor, o valor da a sua felicidade tão grande quanto você diz que quer. Se você valorizasse mais a sua felicidade, você não sofreria tanto. Você dá mais valor, e isso está exatamente dentro dessa segunda parte, vou dar um exemplo, de não falando nada de Oxê, mas só usando exemplo. Você dá mais valor à casa arrumada para receber os outros do que o seu cansaço de arrumar. Não, aí que a ideia, eu vou ter que arrumar porque para as pessoas se sentirem bem. Tudo isso aí é ilusão. O que você quer é que os outros digam, oxe, ela arruma a casa. Porque tudo que a mente quer está preso nessas quatro âncoras que eu falei. Ganhar, ter o prazer, buscar a fama, o reconhecimento e o elogio. Então ela acha que ser elogiada é uma vitória. Então você dá mais valor a essa vitória do que a felicidade. Quando você conseguir fazer sem se preocupar se está fazendo o melhor, se está fazendo o bom, você faz sem sofrimento. Não, não é intenção. Não é intenção. Veja bem, é valor da coisa. Não, valor, o valor, a mente dá o valor. E você, se você é espírito, não pode concordar com esse valor, porque o melhor para você não é que os outros vejam sua casa limpa. O melhor para você é você estar em paz, você estar bem, com qualquer limpeza que você faça. Só que aí você começa, porque você não dá valor a essa paz, você começa a fazer demais, sofre, e aí não importa o quanto você faça, a pessoa segue e não fica satisfeita. Compreende? Eu estou tentando, como ele disse, a palavra é difícil, mas a verdade no fundo é essa. Vocês dizem o tempo inteiro que querem ser felizes. Mas vocês abandonam a felicidade em troca de outras coisas. Em troca de ganhar mais. Por exemplo, no caso do estudo, ter que fazer uma faculdade para poder arrumar um emprego melhor, para poder ganhar mais dinheiro. Para quê? Não, para quê? Para ser feliz. Só que você deixou de ser feliz para fazer uma coisa, achando que aquela coisa lhe dá felicidade, que você abandonou. E que nada neste mundo vai lhe dar. Então, se você fizer em paz, arrumar do jeito que você conseguir arrumar, tranquilo, sem objeção, sem estar desesperada, sem ter a necessidade de fazer, você já tem a felicidade. Este é o problema. O problema é que vocês acham que a felicidade vem de fora para dentro. E a felicidade não vem de fora. Felicidade é uma coisa que você tem que colocar no que está acontecendo. Compreendeu agora? É por isso que vocês, não, apesar de querer eles ser felizes, não conseguem ser felizes. Porque ainda esperam que as coisas dêem felicidade. E aí chove, querendo as coisas que vão dar felicidade. E aí o que acontece? Quantos doutores tem aí que trabalham atrás de um balcão? Adiantou-se desesperar, lutar para conseguir um diploma e depois estar infeliz com aquilo que tem? Quantos jovens escolhem hoje a sua profissão? Pela aquela que vai dar mais dinheiro quando eles se formarem. E aí vão ser sempre profissionais frustrados, porque não fizeram o que quiseram. Eu costumo dizer o seguinte, chamou aqui ou chamou ela na cidade? Chamou aqui, então você não tem esse problema. Mas imagina você morando numa cidade. E aí, sabe aqueles moços que recolhem o lixo? Não passa na sua porta para recolher o lixo. Como é que vai ser a vida na cidade? Horrível, não vai? Então, lixeiro é uma profissão boa, importante, não é? Para o filho dos outros, não para o seu. As que isso lhe responde. Você não é feliz porque você tem padrões para ser feliz. Diga, filha, você fala.
Joaquim, eu acho que essa pedra, a quatro âncoras é a pedra de Roseta, né? Cai tudo em cima da quatro âncoras. Né?
Chepe. Porque as quatro âncoras são o instrumento do egoísmo. Todo egoísmo é fundamentado. E para isso, moço, é preciso você se conhecer. Conhecer o que é importante para você. O que é mais importante para você? É você estar em paz? Ou você conseguir fazer isso? É você estar em paz? Ou você está ganhando mais dinheiro? É você estar em paz? Ou conseguir viver numa família harmônica? Se você não se conhecer, souber esses valores, você não vai conseguir viver, conseguir a paz. E esses valores, você só vai saber, não olhando você, porque como diz Santo Gotinho, a gente mente para nós mesmos. A gente só vai conseguir ver olhando o que a gente fala dos outros. A moça do São Paulo acha importantíssima ela ser feliz. Se você perguntar para ela, ela vai dizer isso. Mas é tão importante que a arrumação do quarto ela joga a felicidade fora.
É verdade.
Então, quando ela joga, quando ela cria a ideia de jogar fora a felicidade porque o quarto está desarrumado, ela está mostrando para ela mesmo que a felicidade não é tão importante assim para ela. Como ela quer ser feliz se ela não trata a felicidade com importância? Compreendeu? Investigar a vida, que coisa difícil. Mas se você não investigar a vida, se você não descobrir a verdade da vida, que a verdade da vida é essa. Eu sou um hipócrita. Eu digo que quero ser feliz, mas um quarto desarrumado me tira a felicidade. Tem um trabalho aí para fazer. Qual o trabalho? Não depender de um quarto arrumado para ser feliz. Qual a solução? Vai lá e arruma. Do jeito que você quer. Qual a solução? Aprender a viver com a bagunça dela. Tem diversas soluções. Agora, a única solução que vocês não deveriam tomar, vocês tomam. Qual é? Jogar fora a felicidade.
É o famoso aceita que dói menos.
Né? Relaxa e goza. É isso.
E é um limite muito tênue, né?
Sim, sim. Por quê? Mas por quê, tênue?
Porque a gente não se observa.
Não, porque você acha que a sua felicidade depende dos outros.
Mas Joaquim, isso mesmo?
E a sua felicidade só depende de você. Só depende do quê? Só depende do quê? Olha a pergunta que eu estou fazendo. A felicidade de você só depende do quê?
De mim mesmo.
Não, depende do quê?
Da opção de ser feliz.
Do valor que você dá a ser feliz. Se você valoriza ser feliz mais do que um quarto arrumado, você vai ser feliz. Se você não valoriza a sua felicidade mais do que um quarto arrumado, você vai continuar sofrendo com os quatro desarrumados da vida.
Então volta com a frase, para ser feliz, basta ser feliz.
Para ser feliz, é preciso ser feliz.
Uma observação, por exemplo, eu sofria muito com esse negócio de casa, porque eu tinha que limpar e criar a casa assim, virginiana, tudo no mesmo lugar e tal. E aí, depois de um tempo, eu desencanei e falei, ah, quando der limpo, quando... Aí vi as cachorras, né? A Joaquina e a Sara, que destroem a casa. Então, eu desencanei e falei, não, eu desisto de querer ter uma casa arrumada, porque aí vieram 15 peixes, mais dois cachorros e... Só que tem dias que... E aí eu comecei a enxergar isso como um prazer, porque eu cheguei à conclusão que eu gosto de fazer faxina, né? E aí quando você falou da paz, eu ainda brinquei com ela, eu falei, mas meu, quando você olha a louça assim, dá uma paz. Quando você olha a casa, tá arrumada, você
sente... Isso não é paz, isso é prazer.
Então, mas é gostoso. Então eu comecei a enxergar isso como algo bom e não aquela coisa, ah, que saco, ah, tenho que limpar a casa e tal. Só que tem dias que eu consigo fazer isso sem sofrer e é tranquilo. E vai ter dias, vocês não têm menino, que eu vou achar que não saco. A pergunta
e tem dias que você vai se sofrer porque não fez.
Exato.
E aí a pergunta é: eu superei ou não superei? Porque vai ter dias que eu não vou sofrer.
Você tocou, tocou uma dependência por outra.
Então, mas quando você.
Você só vai superar.
Você fica.
Você só vai superar o dia que você fizer ou não fizer, estiver tudo bem. Aí você superou. Agora, no dia que você precisar fazer para dar paz, você não superou. No dia que você se revoltar porque não fez, não vai dar paz. E vai lhe mostrar que aquilo para você é mais importante do que sua paz. Porque você é capaz de abrir mão da paz por causa da louça. Já é isso.
Acho que a maior dificuldade assim, é conseguir identificar esse apego, essa
paz. Identificar a paz. A paz não é quando a coisa está do jeito que você quer. Isso não é paz.
Para ter paz, eu vou precisar resolver isso.
Não.
É justamente o contrário.
Não, eu tenho que resolver ou não resolver e me manter em paz. Se resolvi, resolvi. Se não resolvi, não resolvi. Mas para isso, você precisa se desligar da dependência de fazer. Ou seja, como ela disse, eu descobri que aquilo é bom. Viveu a dependência. O bom e o mal.
Só mais uma coisinha.
Pode perguntar quanta coisinha você quiser.
O outro é meu espelho, tá?
Isso.
Para mostrar exatamente, eu sou igual exatamente a ele?
Não.
Não exatamente.
Não. Ele é seu espelho no sentido de lhe mostrar aquilo que você precisa trabalhar. O espelho é sempre o inverso. Você está de frente para o espelho, mas você está ao contrário. Então o espelho é para lhe mostrar o que você precisa. É o efeito. Mas sempre o efeito no contrário. Deixa eu dar um exemplo.
Tá.
Uma pessoa não fez o que você quer.
Tá.
Qual o efeito diz? Não, qual o efeito? O efeito para você. O que o espelho está mostrando?
O que você
quer que seja feito.
O que eu quero que seja feito.
Contrário, o efeito.
Tá, tá.
Você não quer. O espelho mostra o que você quer. Para quê? Para você dizer, peraí, eu vou ficar peso a esse querer? Eu vou sofrer o resto da vida. Eu quero, queria que fizesse, não fez, acabou, larga a mão, vamos tentar outra vez.
E quando o outro te agrada?
A mesma coisa, se o outro lhe agrada ele tá, e você se sente bem porque ele lhe agradou, está lhe mostrando a sua dependência de determinada coisa para poder ser feliz.
Tinha dito que não faz parte do espírito, que é uma realidade que a gente vive, que a gente acha que vive.
Sim. Toda doença.
Em relação ao karma?
O karma nunca está numa coisa física. O karma é sempre a forma de viver. O karma é o instrumento da evolução. Ele lhe acontece como uma oportunidade de você reagir dentro de um padrão universal. Então, por exemplo, quando você não gosta de alguma coisa, aquilo aconteceu porque é o seu karma. É a sua oportunidade de descobrir que tem coisas que são mais importantes para você do que a sua paz. O karma é sempre nicho. O karma é reação de uma ação. Então, lá atrás, você não gostou de alguma coisa. Volta a acontecer alguma coisa para ver se você vai de novo não gostar. O karma, veja, não é aqui. Ato físico não é karma. Porque o ato físico em si não é nada. O ato físico é sempre acompanhado de uma avaliação mental. Que avaliação mental é que diz o que você está vivendo. Você falou em doença. Você quer estar doente?
Não.
Mas vai. Sabia que vai ficar doente? Ou você acha que daqui até a sua morte você não vai ter doença nenhuma? Nenhuma gripe, nenhuma dor de cabeça, nada. Eu não estou falando doença de dática, não. Estou falando qualquer doença. Você vai ter. Não adianta você querer ou não querer. Vai ter. E você precisa entender que vai ter. E que quando tiver, você tem que escolher. Você vai viver em paz com a doença que você tem ou você vai sofrer porque está doente? Tem gente que tem notícia de estar com câncer e continua a viver em paz. Tem gente que tem notícia de que está com a unha cavada, zaaça que tem câncer na unha. Compreendeu a diferença? A diferença é isso. É o assar que tem cancha na unha ou o assar que não tem nada a ver ter cancha. Não tem problema. Este é o carro, não a unha ou o cancho. O cancho e a unha são apenas instrumentos do carro. Porque o karma é aquilo que a mente cria. Ficou claro agora?
Comanda a sinapse.
É, se você for levar pela bistular as duas coisas, sim. O karma comanda a sinapse. Mas como você não vê a sinapse? Você nem sabe que ela existe.
Mas Joaquim, Tolô sempre fala sobre a felicidade, a importância da gente ser feliz.
Eu não sei se é importante. Para você é.
Sim.
Então é.
É. Sim, essa felicidade a gente pode atingir se quando a gente consegue se libertar dos apegos, desses vícios, o vício do egoísmo, como você disse. Então, assim, é possível nessa vida ou em alguma vida o ser humano
ser
realmente feliz?
É. Mas...
O quarto da tua filha...
Nunca confundir possível ser feliz com possível estar bem, viver bem. É possível você estar feliz. É possível você estar em paz, mesmo que a vida esteja uma merda. Porque o problema quando a gente fala isso, que é possível viver essa felicidade, é que a mente humana já viciada no bem e no bom, para lhe proporcionar essa vivência, ela transforma logo essa felicidade na ausência de problemas. E não é isso. Este viver bem é o viver bem com problemas ou sem problemas. E não a ausência de problemas. E, os mais antigos devem se lembrar, eu cansei de bater nessa tecla. A prática do ensinamento não muda a sua vida. Muda a forma de viver a sua vida. Ou seja, se você amanhã tiver que passar fome, você vai passar fome sem sofrer. A prática do ensinamento não vai garantir comida na sua mesa. Que isso é o que as pessoas fazem. Que tem esse grande detalhe, já que nós estamos investigando a vida. Qual a importância da elevação espiritual? Nenhuma. Neste momento, para você, nenhuma. Se você, neste momento, conseguisse se libertar de todos os seus apegos, se você, neste momento, conseguisse se libertar de todos esses vícios, sua vida não mudaria um centímetro do que ela iria ser se você estivesse apegado. Só que as pessoas buscam essa elevação espiritual buscando resultados nesta vida. Ou seja, pesos ao bicho do bom. E aí, quando fazem alguma coisa e o bom não vem, dizem que ou fizeram errado ou não sabem fazer. Então, sim, essa felicidade pode ser alcançada, mas essa felicidade não vai se traduzir nunca numa filha que arrume o quarto. Compreendeu? Não vai se traduzir nunca numa não existência de um câncer. Não vai se traduzir nunca numa família organizada em paz. Não vai se traduzir nunca naquilo que você acha que é uma vida elevada.
Sim. Agora sim, essa felicidade, se ela for realmente atingida, ela não muda nada materialmente, você disse.
Nenhuma vida.
Mas ela muda a questão da gente. Como a gente se libertou dos vícios e apegos e consegue ser feliz, a gente consegue acessar mais facilmente o espírito?
Não. A mente humana não tem capacidade de alcançar nada que é espiritual. Nada. Não é só o espírito. Nada que é espiritual. Nada. Eu adoro ver as descrições que o ser humano dá do mundo espiritual. Dá vontade de pegar. Vamos lá para você ver a verdade lá.
Leva, gente.
Nada. Veja, o livro do Espírito é muito caro. O Espírito é alguma coisa? Aí o Espírito da Verdade responde. Para nós é. Para vocês não. Para vocês é nada. Por quê? Porque vocês não têm condição. Já me pediram, fala como é lá. Como é que eu posso falar de uma coisa que não tem palavras para dizer o que é? A única notícia que vocês têm do mundo espiritual são as cidades espirituais, o Umbau, o Céu, o Paraíso. Mas nada disso é verdade. O Cristo diz, o reino do céu não está em cima nem embaixo, está dentro. E você ainda pensa num paraíso lá em cima. O livro dos Espíritos fala lá, no universo não existe espaço circunspecto. E você ainda acredita que existe uma floresta onde vive Ossós e seus caboclos. Lá não tem verde. Lá não tem natureza. Lá, eu costumo brincar o seguinte. Se você gosta de tomar cerveja, se você acha necessário tomar uma cerveja para relaxar, não queira ir para o céu. Porque lá não tem cerveja. Se você gosta de música, se você acha a música linda, não vá para o céu, porque lá não tem música. Como pode haver? O que é uma nota musical? Olha bem a pergunta. O que é uma nota musical?
Uma vibração. Uma onda eletromagnética.
O que é uma nota musical? É uma forma. Dó, ré, mi, fá, xó. Formas. Como pode haver uma nota musical num mundo que não tem forma? Como pode haver uma palavra que é uma forma num mundo que não tem forma? Então, veja. Tudo isso é o que eu disse para ela. Não tente entender. Só saiba o seguinte. O que a sua mente cria sobre o mundo espiritual não é verdade. É apenas um instrumento para que ela, mais tarde, zele o seu vício. Porque na hora que você acreditar que o mundo espiritual é assim ou achado, se alguém vier falar o contrário, você vai sofrer. É só instrumento. Tudo deste mundo é instrumento para pôr em seque o seu egoísmo. Compreendeu?
Então, sabe uma coisa? Que é um cocheio meu?
Sim.
Dedique-se a viver a vida da melhor maneira possível para você. Sabe, vou tentar viver o que aparece cada dia, quando ele aparece, e tentar naquele momento estar em paz. Se eu vou conseguir a felicidade, se eu posso, não sei. Agora, hoje aqui, agora eu vou tentar. Só isso. E depois
você. Você falou esse negócio das nossas musicais?
Fia! Só por favor para eu aqui, pega outro de pito aqui dentro.
Mas acho que ali não tem.
Pode pôr, o café pode pôr também.
Ah, posso pôr também?
Pode.
Se eu tocar nesse assunto de notas musicais, o espírito ele perde a sensibilidade de percepção dessas coisas humanas?
Como assim?
Ele perde a sensibilidade de percepção dessas coisas, por exemplo, o espírito ele não consegue mais perceber uma nota, uma cor.
Sim, sim, não permite. Não, não é que não consegue perceber, ele não tem percepção. É diferente. Não consegue perceber, você pode perceber e não percebe. Ele nem consegue perceber, porque não tem mais percepção.
Ele só percebe a energia, o amor.
Isso, exatamente.
Existir algum objetivo para nós estarmos aqui é desviciar do vício do egoísmo?
Exatamente. O motivo pelo qual você nasceu foi para você se libertar do egoísmo.
Tá.
Porque todos que estão encarnados neste mundo têm uma coisa em comum. Chama egoísmo.
Tá.
Não existe ninguém que não seja viciado em egoísmo. E no universo não existe ninguém que seja viciado em egoísmo. Pode até ter, mas não é viciado.
Então não existe essa história que venha alguém para cá que seja do nível mais elevado, que até não existe isso.
Não pode. Não tem como.
Por questão de vibração? Não.
Imagine uma coisa, moxa. A televisão da sua casa tem uma voltagem. Quanto é?
110, né?
Isso. Tem que ligar a sua televisão direto na energia que sai lá da hidrelétrica. O que vai acontecer?
Explode.
Então, alguém que está numa voltagem muito maior, se viesse para cá, explodia todos vocês.
Mas como que Cristo fez para
Cristo nunca veio.
Como que ele fez para transmitir?
Então, como é que você faz para transmitir da energia da hidrelétrica até a sua casa? Alguém que aguenta aquela, transforma para uma menor, que transforma para uma menor. Assim.
Então, foi tipo... Eu não sei falar. Então foi tipo uma projeção. Ele ainda estava onde ele está. E aí ele... Aí tem o corpo físico, o carnal, que a gente consegue ver. Só que ele não estava, sei lá, dentro. Se é que a gente fica dentro do nosso corpo.
Perfeito.
Aí era só uma projeção dele.
O que você está vendo aqui?
Eu estou vendo carne. Você
está vendo este, né?
É.
O medo.
É.
Eu estou aqui.
Uh-huh.
Eu não estou aqui. Você está vendo eu?
Não.
Mas quem está falando é eu, não é este. Então, eu aqui, o outro ali, que eu também não falo o que eu quero. Alguém diz o que eu tenho que falar. Quizá recebeu de alguém que estava acima. Sabe, o presidente não vai falar, manda o porta-voz falar. Sou eu.
Joaquim, Jesus era tipo o Firmino, por
exemplo. Sim, é o médium. Jesus é o médium do Cristo.
Não precisa entender.
Exato, perfeito. Sabe, e outra coisa, dentro disso tudo que nós estamos falando, o que você vai ganhar se entender isso? Em que compreender isso pode lhe fazer mais feliz? Nada.
Não. Nada, porque só vai alimentar o meu vício no egoísmo de conseguir entender.
Ela deu a mesma resposta que o Espírito da Verdade deu. Perguntaram para ele se o ser humano pode conhecer Deus. Ele diz não, você não tem condições. Além do mais, se vocês conseguissem saber alguma coisa, isso só estaria para vocês, mas é, como se fala, glória humana. Só porque sabe, mas não resolve nada. Aí ainda diz assim, e se você se dedica a isso, você fica preso num labirinto de onde você nunca vai conseguir sair. Então se preocupe com aquilo que lhe afeta diretamente. O que, que lhe afeta diretamente? É o calor? Preocupe-se com o calor. O que lhe afeta diretamente é a sua mãe? Preocupe-se com a sua mãe. Se o que lhe afeta diretamente é um bicho da rua, se atente àquilo. Porque aquilo é onde você tem, você pode ganhar alguma coisa, ganhar no sentido espiritual, estar em paz. Se você fica preocupada que Cristo, Jesus foi o médio, encheu aquilo, você não presta atenção àquilo que ele faz sofrer todo dia. Perfeito, exatamente o que você falou. Se mesmo que soubesse, isso não vai resolver de nada. O que vai lhe resolver é você saber o seguinte: se eu sofrer por causa disso, é sinal de que eu não dou valor à minha felicidade. É isso que vai resolver sua vida. É isso que vai lhe fazer estar em paz. É isso que vai lhe fazer você viver melhor, mais leve, mais tranquila. Do que viver essa vida pejada que vocês vivem, arrastada, cheia de mágoas, cheia disso, cheia daquilo, cheia de medos. Vocês já repararam que pudesse largar a coisa que vocês, vamos dizer assim, dão tanto valor, não largar essa coisa, esse vocês de medo, de preocupação, de ansiedade, de nervosismo, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Isso não é natural, isso não é normal. Isso só é natural e normal para aqueles que não dão valor à sua felicidade. Quem dá valor à sua felicidade diz assim, eu vou fazer, se eu fizer, eu fiz, se eu não fizer, eu não fiz. Agora, eu não vou largar a minha paz de espírito para poder saber o que vai acontecer amanhã. Se tem um país aí jogando bomba, não tem? Vocês estão preocupados com isso?
Sim.
Não.
Eu não.
A minha pergunta é o seguinte, a sua preocupação vai mudar a rota do foguete?
Não.
Se tiver que cair aqui, vai cair. A sua preocupação não vai mudar nada. Então, para que se preocupar?
É interessante, né? Porque aí eu estou começando a pensar, mas...
Já sei. Porque está bem
molhado. Olha que coisa importante. Quando você começa a analisar o que hoje para você significa felicidade e começa a ver o custo disso que você chama de felicidade hoje, você começa a pensar, será que é tão importante assim? E na hora que você começa a pensar, será que é tão importante assim, chega, e o que, que eu vou fazer então para ser feliz?
Porque aí é como se fosse na contramão de tudo que a gente vivencia, porque a gente cresce, na verdade, sendo moldado, né? Com questões familiares, primeiro, externas, da sociedade. E aí a gente vai o tempo todo se enquadrando, se enquadrando, se enquadrando para o externo. O que você traz é propor voltar para o interno.
E aí eu só vou lhe fazer mais uma pergunta. Você falou uma coisa muito interessante. Você vai se enquadrando para o externo. Quando você se enquadra para o externo, o que, que você abandona?
Minha essência.
A gente mesmo.
É isso que vai lhe fazer feliz. A hora que você entrar em contato com a sua própria essência. Achou a própria essência que eu estou falando? Não é epíleto. Como me perguntaram, ah, isso vai fazer entrar em contato com o epíleto? Não. A sua essência é a paz. A harmonia. Essa é a verdadeira essência de todos. Essência essa que é largada em toca do se enquadrar ao mundo externo. E aí você, guiada pela mente, começa a dar importância a essas coisas externas, mas nunca se satisfaz completamente quando se enquadra. Sempre falta alguma coisa. E essa alguma coisa é o que você largou para poder se enquadrar externamente. É exatamente isso. O trabalho é esse. É você se voltar para dentro. Você está em paz com você. Em paz com o mundo. Seja você quem for. E eu costumo dizer o seguinte, porque você expõe fatores externos para te amar. O dia que eu emagrecer, eu vou me amar. O dia que eu pintar o cabelo de vermelho, eu vou me amar. O dia que eu for mais alto, eu vou me amar. O dia que eu for doutor, eu vou me amar. Nunca te ama. Mas na hora que você for mais magra, sabe o que vai acontecer? Não é você, é outra pessoa. Porque você é gordo. Então você tem que amar você do jeito que você é. Então eu costumo dizer, se você é um salafalho, ame-se sendo salafalho. Porque se você quiser ainda ser honesto para te amar, você não vai amar você, vai amar outra pessoa. Esse amor é isso. É, tem muito uma palavra que eu não gosto. Aceitação. Não é você se aceitar. E agora eu vou dizer uma outra palavra que talvez você se diga como? Se orgulhe de ser quem é. Ser quem você é. Porque enquanto você não se orgulhar de quem você é, você vai querer ser sempre quem você não é. E esse processo de ser quem você não é, é doloroso. E infindável. Porque cada vez que você atingir alguma coisa, você vai criar outra obrigação para você. O processo é esse. É o contato de você com você. Cristo diz assim, tudo será revelado. Na hora que você descobrir que você é ela, antes de nascer. Antes de ser quem é. E é este você que ela, antes de você ser quem é, essa que foi sendo guiada para se enquadrar no mundo externo, você vai estar feliz e em paz. Exatamente. Este é o nosso trabalho. E essa é isso que vocês nasceram. E é por lixo que vocês foram levadas a vida inteira para construir essa pessoa que vocês não é. Para num determinado ponto você dizer, peraí, mas eu não sou isso. Eu sou aqui. É isso o trabalho. Né, Espia?
Não sei de nada. Cada vez se me confunde mais.
Vida é simples, filha. Viver é a coisa mais simples do mundo.
Deixa ela quieta, deixa.
Viver é a coisa mais simples do mundo.
Você pensava isso quando você era vivo?
Na última, sim. Nas outras, não.
Então, dê-nos um...
Viver, né, Chimpe? Tem certeza? Tem certeza?
Viver é simples, o problema é aceitar. É.
Não.
Não é nem...
Viver, você não tem escolha, você vai ter que viver aquilo e acabou.
O que é preciso para viver essa vida simples?
Olhar para dentro.
Hã?
Olhar para dentro.
Só?
Não. E é tentar.
É muita coisa.
É.
Quer pichinho para viver a vida simplesmente?
Não sofrer.
Não. Sofrimentos é reação. O que é pichinho? Falar de complicar a vida. Viver é simples. O problema é que vocês complicam a vida. Viver é respirar. Você respira numa casa limpa ou numa casa suja. Então por que você complica a vida?
Eu digo que eu tenho rinite, eu não posso, eu vou lá e limpo.
É verdade. Eu pensei,
né? Não posso ter pão.
Então eu vou dar agora a salve mágica.
Me ajuda a tirar o pó.
Mais uma?
Mais uma! Tão chips. Faça as pazes com a sua vida. Desse de entrar em guerra, cachou a vida. Na hora que você fizer as pazes com a sua vida, ou seja, com o que acontece, você não vai chover.
Eu tinha uma professora que dizia: o que temos para hoje?
Exato, essa é a frase do doutor. O doutor é um filho nosso do São Paulo que disse: então, Joaquim, é viver o que tem para hoje, né? É viver o que tem para hoje. Sem complicar, sem querer saber se o que tem para hoje é bom ou mal, certo ou errado, bonito ou feio, limpo ou sujo. Nada. É o que eu tenho. E acabou. Esse é o problema. Vocês estão precisando fazer as pazes com a vida. Porque até agora, vocês não viveram. Até agora vocês lutaram contra a vida. Tentando transformá-la no que ela não é. Ponto. Na hora que você entender isso, que você não vive, mas você vive em luta contra a sua vida, tentando transformá-la no que ela não é, você para de lutar com a vida. E você vai conseguir ser feliz. É o caso da depressão que eu falei, o caso da doença. Na hora que você para de lutar quando você está doente, você vai viver com a doença sem problema. Porque estar doente não é problema. O problema é você sentir-se doente. E só se sente doente é aquele que não queria estar doente. Que luta contra a vida. E mais. Lutar contra a vida numa luta engólia. Porque se vocês conseguissem se impor à vida, eu não falaria nada. Mas, como ela disse, por que que nós continuamos perdendo a felicidade? Se sabe que isso leva à infelicidade. Porque vocês sonham em vencer a vida. Em mudar a vida. Em mudar as coisas. Em mudar as pessoas. Vai morrer na batalha. A vida foi feita para ser vivida. Não para que há nada, né? Viva. É só isso. Não importa o que seja. Não importa qual o problema que ela traga. Não importa o prejuízo que ela possa lhe causar. Porque só é prejuízo porque você diz que é prejuízo. Basta pelo viver. Sabe, é a coisa mais simples do mundo, é viver. Você não precisa fazer nada para viver. focar.
Como está de choque?
É pichicho. E, sabe, nós temos uma pedagogia. Eu gosto de falar das coisas que vocês mais acham mal, das coisas que vocês mais acham errado. Porque quando você está itélico, é preciso tomar um tapa na cara para acordar. Então é preciso mostrar tudo da vida e dar esse soque para ver se aí entra um ar novo. Se ficar só, não vai mudar nada. Então sim, nós temos essa pedagogia de ir mais fundo e não ficar na superficialidade, justamente para isso, para poder ver se desperta. Porque eu torno a repetir, eu não me considero dono de verdade nenhuma, o que eu estou falando aqui é o que eu acho, a minha posição. E se eu estou errado, estou aberto a qualquer um falar. Agora, analise. Se você parar de lutar contra a vida não vai ficar boa? Se a Sakishi, a mochê veio perguntar uma coisa, aí eu disse para ela, agora está na hora de vocês jogarem suas fichas. Já jogou pouco?
Pouco.
Isso. Você é a pota na sua carta. Porque você não sabe o que tem na mão dos outros. Se você ouviu tudo isso, se você achou que isso é bom, faça a sua porta, joga sua ficha, tente ver se dá certo. Pode ser que não consiga ter paz, pode ser que venha. Não sei, eu não sei a mão dos outros. Mas se você não aportar na sua mão, naquilo que você acha importante, naquilo que você entendeu como um caminho, nunca vai andar. Com certeza.